E aí, bom? Como é que vocês estão? Hoje aqui mais um domingão. Que horas? Pô, 8 e 4. Exatamente 8 e 4. Tô tomando aqui um cafezinho. E esse aqui, o episódio de hoje, vai ser uma continuação do episódio passado. Eu queria falar um pouco sobre o vício que a gente tem em produtividade, sabe? Com o passar dos anos, a grande maioria das pessoas, elas vêm apresentando um estado de, tipo, eu tenho observado meio que um estado de vício em produtividade, sabe? É uma relação bem parecida com qualquer outra droga ou qualquer outra substância. Porque pode ser que ela liberte serotonina, sabe? A sensação de completar uma task. Mas eu sinto que, de fato, produzir não se tornou mais algo que a gente faz por um propósito, sabe? Eu acho que a gente simplesmente está fazendo hoje em dia. Porque, como é que eu posso explicar isso? Porque, veja bem, eu fiquei desempregado esse período e eu senti a necessidade de produzir algo, sabe? Eu não conseguia aproveitar o meu tempo livre. E eu conheço mais de uma pessoa que é assim também, que, tipo, não consegue aproveitar o tempo livre de maneira boa, de maneira saudável, enquanto não tiver feito pelo menos uma atividade produtiva no dia. E eu não sei de onde surgiu isso. Não sei quando isso começou, sabe? Para mim isso é uma ideia muito absurda, o fato de que eu não posso ter um lazy day ou um day off em nenhuma situação, sabe? Pelo menos é o que na minha bolha, né? O meu ciclo, eu sinto que acontece. A gente se sente muito culpado pelo fato de não estar produzindo, mesmo quando a gente não tem que produzir nada. Por exemplo, como eu falei, estou desempregado, né? Situação de desemprego. Então, eu não tenho que produzir nada, mas eu me sinto na obrigação de produzir algo ou de adquirir um conhecimento, pelo menos em alguma parcela do meu dia, sabe? Nem que sejam 30 minutos. Nem que seja, cara, coisa mínima, sabe? Qualquer coisa que eu conclua, aquilo liberta uma carga de estresse tão grande de dentro de mim que é quase uma sensação de prazer, sabe? É bizarro, bizarro, bizarro. E eu sinto muito isso na época de férias de faculdade também. Quando tu tem aquelas 4 horas que tu estaria na faculdade livre e tu tava fazendo outra coisa. Tipo, embora a faculdade atualmente AD, eu não participe efetivamente das aulas, por exemplo, a gente ainda tá lá por no mínimo 1 hora, sabe? 1 hora e meia às vezes, dependendo do professor. A gente tá lá, a gente tem esse período de tempo dedicado para reclamar da aula do sujeito. E quando eu tô de férias, eu sinto que eu tenho que fazer algo para ocupar aquele momento, não posso simplesmente ficar deitado. E se eu simplesmente ficar deitado, eu vou pensar: nossa, mas eu podia estar lendo um livro, nossa, mas eu podia estar vendo um vídeo de conteúdo X, nossa, mas eu poderia estar engrandecendo a minha personalidade, poderia estar lendo Platão, Sócrates, falando sobre mitos, sabe? Eu sinto que essa necessidade de produzir virou algo intrínseco a gente, mas a gente não sabe nem de onde veio, sacas? A gente não entende o porquê. E eu acho que isso se deve, pelo menos eu acho que a gente não entende o porquê, né? Provavelmente deve ter algum estudioso, algum cientista social que já deve ter estudado isso. Mas eu acho que isso também vem da época que a gente está vivendo e do fato de que esse termo ele já existiu, o termo que eu vou falar agora ele já existiu com outra situação, mas eu não me lembro. Mas sobre, por exemplo, a tiktokização das coisas, tiktokização das coisas, o fato de que produzir conteúdo se tornou algo tão fácil e banal que qualquer profissional, qualquer pessoa de qualquer nicho produz, sabe? E a gente tá inserido num catálogo muito grande de variedades sobre muitas coisas, e o nosso corpo, a nossa mente acaba assimilando isso com a necessidade de também fazer parte daquilo. Porque isso é um evento que acontece também, se eu não me engano, com os plataformas de streamings, como Netflix, no caso, que tipo, é o exemplo mais clássico, que tu tem lá o catálogo e tu nunca sabe o que assistir, porque é muita opção e parece que nada daquilo te chama atenção. O fato de ter muita opção te deixa confuso e tu não consegue pensar direito. No caso sobre a produção de qualquer coisa, seja de conteúdo, seja de conhecimento, seja de atividade física, ela é algo parecido. A gente está sempre exposto a alguém produzindo algo o tempo inteiro. E nem que seja algo de 30 segundos. No Instagram, um grande exemplo disso já não é mais o feed, são os stories ou os reels. Existe o grande exemplo disso, que é o TikTok, que ele é basicamente pessoas produzindo conteúdo de maneira muito, entre aspas, simples. Bem, entre aspas, tá? Porque a simplicidade não é a não existência de qualidade. E a gente tá sempre ali consumindo isso, entre um café e outro, a gente sempre consome, a gente sempre vê no Twitter pessoas produzindo, pessoas com projetos novos. E meio que eu sinto que o nosso cérebro ele não tá preparado para absorver tudo isso, sabe? A gente não consegue lidar com a frustração de não dar conta de tudo. Porque às vezes acontece, e é o famoso tá tudo bem. A gente não consegue fazer tudo que a gente quer num dia. E se tu fez as coisas que eram importantes para te pagar as tuas contas no final do mês, tá tudo bem, tá tudo certo. Tu ainda vai ter tempo para fazer as outras coisas. A gente espera. Tipo, eu compreendo que muitas vezes muitas pessoas trabalham em serviços muito desgastantes, que fazem com que elas não tenham a menor vontade de fazer qualquer coisa depois do serviço. E isso é muito frustrante, porque tu tem planos. A gente sempre tem planos fora do serviço. Até porque a gente só trabalha porque a gente é obrigado a trabalhar. Porque o conceito de trabalhar é imposto pra gente. Senão, a gente não trabalharia. Pra mim, é bem simples isso. Eu acho que eu falei isso no episódio passado. Tipo, o que tu faria se tu não tivesse que trabalhar, sabe? Esse é o ponto de tudo. A gente tem nossos planos independente da nossa vida no sistema capitalista. Então, sobe o hino da. Sobe o hino do socialismo e porra! Mas brincadeiras à parte, eu sinto que a produtividade ela se tornou um subproduto do capitalismo por conta disso. Porque todo mundo quer se mostrar de alguma forma hoje em dia, sabe? E eu não acho que isso tá errado. De maneira alguma, eu acho que isso tá errado. E ainda, tipo, todo mundo é um fator muito generalista, claro. Uma grande parcela quer se mostrar. Sempre vai existir quem não quer participar dessa onda. E isso gerou uma discussão sobre também a tiktokização das profissões. Porque, por exemplo, teve o caso de uma médica, se eu não me engano, que ela. Tipo, ela simplesmente ergueu um pedaço de gordura no TikTok, sabe? Ela mostrou como era a gordura humana e ela tomou ban. Então, a discussão em volta desse absurdo é que todos os profissionais produzem conteúdo de alguma maneira, né? Todos os profissionais não, todas as profissões. Tem profissionais produzindo esse conteúdo de alguma maneira. Isso gera uma concorrência indireta no mercado de trabalho. Porque o profissional que se destaca nas redes sociais vai ter mais atenção dentro do mercado de trabalho, ele querendo ou não. Isso nunca é culpa dele. Ele simplesmente tem um hobby ou simplesmente tem uma estratégia. Às vezes ele quer. Ele sabe disso e ele usa disso. E tá tudo bem. Super tranquilo, ele não tá matando nem roubando ninguém. Só que as pessoas que não sentem necessidade de participar disso são afetadas, porque elas não querem se expor dessa maneira, porque elas não querem, elas não gostam, elas não se sentem atraídas por esse movimento, e elas acabam sendo, entre aspas, prejudicadas no mercado de trabalho porque elas não têm uma exposição tão grande nas redes sociais. Claro, isso não acontece com todas as profissões, e não acontece dentro das profissões também, e em toda a rede, porque sempre, a gente sempre vai ter, como eu posso dizer, empresas mais tradicionais, que não ligam tanto para essas coisas e etc. Mas a tendência é que isso se torne um padrão e que todo profissional tem que, de alguma forma, produzir conteúdo. A gente sofreu com algo parecido na bolha de desenvolvimento, onde teve um certo boom de blogs de desenvolvedores, onde teve um certo boom de podcasts de desenvolvedores, se eu não me engano, por 2019, por aí, foi algo parecido. E, pô, todo mundo queria produzir, etc, etc. E isso gerou uma inflação e uma expectativa muito grande dentro dessa, tipo, dos desenvolvedores, sabe? A gente tem muito conteúdo dessa época. Isso foi muito bom para a comunidade, de certa forma, porque foi gerado muito conteúdo de coisas muito interessantes e de coisas muito necessárias, no sentido técnico mesmo da coisa. Mas, tipo, isso sempre tem um downside. Tu tá dedicando o teu tempo que, tecnicamente, deveria ser de descanso pra aquilo. Então, essas pessoas acabaram ficando assoberbadas e desgastadas daquilo. E deixaram de lado. Então, tipo, elas tiveram o famoso burn-down da produção de conteúdo e elas acabaram se sentindo culpadas por isso. Sendo que elas não deveriam, porque isso é um hobby. Isso é uma atividade que não é central delas. Isso é diferente de alguém que vive da produção de conteúdo, sabe? As pessoas que vivem da produção de conteúdo, esse sentimento pra elas é o mesmo sentimento que a gente tem de frustração quando a gente não consegue entregar uma tarefa no trabalho. Esse sentimento é compreensível, entendível e etc. Até porque ela começa a surgir dúvidas sobre dinheiro e etc. na cabeça dela. Super ok, mas para nós, réis mortais, que não ganhamos a vida da produção de conteúdo, eu sinto que a gente também não deveria sentir essa cobrança ou essa necessidade de produzir, sabe? E é algo que é muito difícil não sentir. É muito difícil. Porque a produção de conteúdo, ela é algo que te seduz. Ela é algo que... ela é boa. O downside dela é puramente psicológico teu. Ela é boa, a produção de conteúdo é boa pra todos os lados, pra todo mundo. Tu tá espalhando ideias, as pessoas estão se tornando seres pensantes a partir da tua ideia, e assim por diante. Só que, pausa pro café, eu sinto que deveríamos tentar quebrar esse vício de produtividade, sabe? Tipo, sei lá, claro, 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 que não é todo mundo que vai poder fazer o que eu tô falando agora. Eu tenho plena consciência disso. Mas em algum momento a gente pode fazer isso, sabe? Ou em alguma escala. E qual seria a sugestão? Tipo, pega lá 2 day off, sabe? Teu final de semana e vai pro meio do mato. Vai pro meio do mato sem celular, vai pro meio do mato sem computador. Tipo, curte o momento, sabe? Curte o momento com as pessoas que tu está ali naquela hora. Eu tenho certeza que isso vai ser uma experiência renovadora. E eu acho que as pessoas deveriam poder fazer isso pelo menos uma vez por mês. E eu acho que o necessário seriam no mínimo 2 vezes por mês, claro. Viver assim deve ser maravilhoso, mas a gente não consegue. Eu acho que 2 vezes por mês é uma medida essencial pra te meio que resetar, sabe? A cada 2 semanas tu vai lá e, tipo, porra, deixa eu esquecer de tudo agora e só estar aqui. Estar aqui com os meus amigos, estar aqui com os meus pais, estar aqui com as pessoas que eu queria que estivessem aqui. Estar aqui comigo mesmo, sabe? E as pessoas chamam, tipo, existe um movimento disso que é o detox de tecnologia ou alguma coisa assim, que eu não vou lembrar. E como tudo na internet, isso foi banalizado. Mas eu sinto que existe um grande ponto positivo nisso, de fazer um detox na internet, sabe? Tu começa a ter tuas ideias mais claras de alguma maneira, porque tu não tá sendo bombardeado de informação. Tu não tem o teu celular ali pra te ter um descuido enquanto vê tu tá com o Instagram aberto, sabe? A gente tem essa necessidade também de consumo, assim como de vício, de conteúdo e de produtividade. A gente gosta de ver pessoas fazendo coisas. E, de certa maneira, a gente sente a necessidade de ver pessoas fazendo coisas, sabe? Então, tipo, a única pauta de hoje era por que a gente sente necessidade de produzir, sabe? Por que a gente chegou nesse ponto? Como? Quando? Quem disse que a gente precisava produzir, sabe? Porque isso me parece também um movimento de onda, um movimento de manada muito bizarro e que muitas vezes a gente não percebe. A gente só percebe, como eu falei no episódio anterior, quando a gente para pra refletir sobre a vida, sabe? Tipo, quando está numa situação de tempo livre, o que que tu quer fazer naquele teu tempo livre? Tu consegue descansar por mais de 30 minutos? Tu consegue ficar sem fazer nada, 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 por 30 minutos? Tipo, e nada é jogar um videogame, nada é jogar um jogo no teu PC, nada pode ser ler um livro, nada pode ser assistir um vídeo, nada pode ser muitas coisas. Mas, com toda certeza, não é algo que te gerará um benefício. Como eu posso dizer isso? Um benefício cognitivo, de maneira direta, sabe? Tipo, tu não quer adquirir um conhecimento quando tu joga um jogo. Tu, muitas vezes, não quer adquirir um conhecimento quando tu vê um vídeo. Sabe? Às vezes tu só quer descontrair mesmo. Tu quer maratonar O Senhor dos Anéis. Tu quer maratonar os vídeos de alguém no YouTube. Sabe? Eu acho que é por isso que, por causa dessa nossa necessidade de produtividade, que a gente também tem a necessidade em alguns momentos de ir mais devagar, sabe? Quando tu sente que teu corpo tá pedindo para ti ir mais devagar, quando tu sente que tu tá muito no 220 há muito tempo, que tu precisa ficar um pouco mais devagar, sabe? Senão alguma coisa vai acontecer, tu não sabe o que que é. Então, eu fico pensando sobre isso porque é algo muito bizarro. Quando eu soltei o episódio passado, os meus amigos comentaram no grupo Telegram, um beijo Enzo, um beijo Nananda, um beijo Lucas, que toda vez que eu fico desempregado eu volto com o podcast. E é uma coincidência muito engraçada. Não vou dizer que é um fato, mas é uma coincidência muito engraçada porque a correlação não é a causalidade, em primeiro lugar, mas nesse caso eu sinto que ela é sim. Porque entra tudo isso que eu tô falando. Eu sinto necessidade de produzir algo quando tô desempregado. E não é nem pra mim conseguir um emprego logo, porque isso daqui muito dificilmente vai chegar nas mãos do meu patrão, ou futuro patrão, sabe? Isso é algo que eu faço por hobby. Mas quando eu tenho muito tempo livre e não sei o que fazer com ele, eu simplesmente não consigo sentir que eu estou desperdiçando esse tempo. É uma sensação de angústia quando, tipo, eu acordo, vai. Pra começar, tu acordou meio-dia. Porra, nossa, o meu eu interno já começa a querer me matar, tá ligado? Nossa senhora, já, porra, perdeu toda a parte da manhã. Caralho, foda-se. Tá ligado? Foda-se, tô um merda. Eu já começo o dia assim, se eu acordo depois das 9. E isso não é muito difícil para mim, acordar depois das 9. Porque acordar de manhã para mim é um porre. É um porre inenarrável. Eu odeio acordar cedo. Eu sou literalmente o Garfield. Eu tenho preguiça e odeio acordar cedo. Então, tipo, eu já começo assim o meu dia, quando eu tô de férias, desempregado, qualquer coisa assim. E eu sento, eu almoço no meu computador. Beleza, eu tenho ali até 1h30, vai, que seria o meu tempo de relaxar, e depois eu sinto que eu tenho que fazer algo. Beleza, mesmo que esse algo seja procurar emprego, eu não vou conseguir passar o resto da tarde inteira procurando emprego. Em algum momento vão acabar as vagas que as pessoas postaram no dia, sabe? Em algum momento vai acabar. E aí eu vou ter esse tempo livre, que vai ser, cara, suponhamos que sejam 4 horas livres. Eu fico louco se eu passo 4 horas jogando, sabe? Porra, 4 horas jogando, eu quero me atirar da janela porque eu passei 4 horas jogando. E não é nem pelo tilt do jogo, é porque eu, caralho, eu desperdicei 4 fucking horas da minha vida com um joguinho de computador. Nossa senhora, eu. Nossa! Passa o café. Eu me sinto assim, um. Cara, um. Sei lá, um. Pior ser humano da face da Terra. Meu corpo, ele quer se implodir de falta de produtividade. E daí entra o processo de criação de alguma coisa na minha mente. Eu começo a ter inspiração de desenho, eu começo a ter inspiração de assunto de podcast, de texto, de poesia, de qualquer coisa. Eu sinto que eu tenho que gastar aquele tempo. E daí, nessa quarentena, o que me ajudou um pouco com isso foram os exercícios, porque isso toma, vai, 20, 30 minutos do meu tempo livre, entre aspas. E isso, porra, isso já é bom pra caralho, já libera uma serotonina fodida no meu organismo, já me ajuda pra caralho. Só que, tipo, daqui uma hora de novo, meu cérebro vai estar me cobrando. Tá aí, por que que tu não tá estudando coisa tal? Por que que tu não tá se aprimorando? E isso é muito ruim mesmo, porque eu sinto que a gente não deveria sentir essa cobrança com qualquer coisa que não seja o teu trabalho. Primeiro, porque eu acho que qualquer cobrança não é saudável, independente do cunho dela, cobrança não é saudável. Porque eu vejo a ideia de cobrança que eu tenho para mim é muito como se tu tivesse um prego no teu sapato para te lembrar de alguma coisa, sabe? Essa é a ideia que eu tenho de cobrança no, na mente. Se tu se sente cobrado ou se alguém te cobra, é como se tivesse um prego no teu cérebro o tempo inteiro te lembrando daquilo. Um parênteses agora. Isso pode ser um pouco exagerado, pode parecer um pouco exagerado para quem tá ouvindo, porque eu tenho tanto depressão quanto hiperatividade, quanto ansiedade, todas essas porras, e isso é um potencializador para qualquer sentimento. Então, a felicidade ela se torna muito mais energética, a tristeza se torna muito mais triste e assim por diante. Mas de maneira geral, eu acho que todo mundo sente que a cobrança não é algo positivo. Porque se tu tá sendo cobrado, significa que tu falhou em algo, sabe? Essa é a minha visão da cobrança. Se eu fui cobrado, é porque eu não fiz algo que eu deveria fazer. Se a pessoa tá me cobrando sem motivo, aí foda-se, eu não ligo. Se é tipo, ah, quando é que tu vai vir aqui em casa, sabe? Tipo, foda-se, isso aí não incomoda. Mas se é algo que tu deveria ter feito, eu sinto que isso não é saudável de maneira nenhuma. Mas a gente vive numa sociedade, a gente tem que ser cobrado, porque a gente tem que fazer coisas e tem que entregar valor para as pessoas. Até aí, ok. Só que quando isso sai do âmbito profissional, eu acho isso muito, vou usar aquela palavra cringe demais, tóxico. Eu acho isso muito tóxico. A cobrança que a gente sente, que a sociedade sente, que principalmente o pessoal vai. Vou chutar um range bem grande de idade agora. O pessoal que tem entre 17 e 25 anos sente, naquele período das 18 às 21, é algo que eu acho muito pouco saudável pra gente. Que a gente deveria assim. Tipo, primeiro, junta todo mundo e coloca num psicólogo. Primeiro ponto de todos, todo mundo deveria fazer terapia. Eu não estou excluso disso. Eu deveria sim tomar vergonha na cara e fazer terapia, como todo o resto da humanidade. Mas a gente também deveria dar um tempo para si todos os dias, sabe? Todos os dias tu dá um tempo para si sem se culpar. E dar um tempo para si não necessariamente é um tempo de lazer. Pode ser um tempo de reflexão. Sabe? Tipo, tu parar pra refletir no que tu fez no teu dia, no que tu tá fazendo na tua vida, se é aquilo que tu quer realmente. Porque eu sinto que quanto mais centrado a gente está em nós mesmos, menos a gente sente a necessidade de expor para os outros algumas coisas. E nesse ponto entra a produtividade e o vício em produção de conteúdo. Porque, tudo bem, existem pessoas que gostam e querem produzir conteúdo e gostam da visibilidade. Eu acho super natural, inclusive eu sinto que eu me encaixo nessa categoria. Mas existem pessoas que realmente se sentem frustradas pelo fato de que não estão conseguindo produzir conteúdo ou produzir qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu estou usando produção de conteúdo porque é o exemplo mais simples, sabe? É o exemplo mais a mãos de se entregar. Poderia ser exercícios físicos, sabe? Poderia ser desenho. Poderia ser, sei lá, velho. Pega um hobby e coloca uma carga de cobrança em cima dele. Esse é o exemplo. E a gente tá nisso. E isso é terrivelmente ruim pra gente. Porque, com toda certeza, isso vai gerar... eu não posso dizer traumas, porque traumas é uma palavra muito forte. Mas isso vai gerar resquícios de insatisfação na gente, que vão ser levados conosco, com o nosso eu, por muito tempo dentro das nossas vidas, até o momento que a gente pare e reflita sobre isso. Porque pode ser que isso vire uma bola de neve fodida, sabe? Essa tua necessidade de produção, do tipo, cara, sei lá, eu não pintei uma parede hoje, pô, tem um bagulho errado na minha casa, eu podia ter consertado, e eu não fiz isso, meu Deus, e coisas do gênero. E tu vai snobalando isso. E vai... Eu tenho... Isso que eu vou dizer agora é muito anti-científico, mas eu tenho quase certeza que vai chegar um momento em que tu vai colapsar com todas essas coisas, sabe? Eu acho muito chique pessoas que são resolvidas com suas pendências. Pessoas que pegam e dizem, não, eu vou fazer isso aqui tal dia, ou quando eu tiver tal condições pra fazer isso. E as pessoas vão lá e fazem. Às vezes a gente simplesmente não consegue fazer. Por quê? Porque o dia foi muito atarefado e não deu pra fazer. Ou porque tu é um preguiçoso, uma preguiçosa de merda e não fez o bagulho. Cara, suave, tá ligado? Suave, acontece. Mas, mesmo a gente sabendo que acontece, a gente continua se cobrando sobre aquilo. E isso, de novo... Eu sei que tá parecendo redundante e repetitivo, mas isso é muito errado, mas é algo que se tornou muito natural pra gente. Se cobrar pelo fato de não entregar algo que ninguém pediu, sabe? Ninguém te cobrou daquilo. Só tu se cobrou daquilo, só tua mente se cobrou daquilo. E eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre vício da produtividade. Acho que foi tudo. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, pode fazer lá no meu Instagram ou no meu Twitter. Eu tô sempre aberto. O Spotify ainda não tem sessão de comentários, mas no Castbox eu acho que tem spa, que é onde eu hospedo. No Google Podcast, esse spa também tem? Não sei, acho que sim. E é isso. Beijão pra todo mundo. Tchau, tchau. Boa semana.